possibly.
Montana looking, throwing in the end zone.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, os ouvintes do Podcast, o podcast mais clubista do Brasil. E aqui vamos falar sobre 49ers com analistas, nem tão analistas assim. Então sejam bem-vindos e vamos que vamos falar dos nossos 49ers.
Fala, rapaziada. Fumo, mas voltemos. Nesse clima gostoso.
Achou clima... que a gente tinha sumido?
Tinha mesmo.
Sumimos igual o ataque do Eagles contra a gente há uns dias para trás aí. Mas a gente volta, né?
Exatamente. Esse puxadinho mais clubista do Brasil.
O famoso que é vivo sempre aparece.
E primeiro momento, vou solicitar 10 segundos de silêncio em homenagem ao Capitão Holt, que faleceu. Pronto. Que Deus o receba, em boas mãos, Capitão Holt aí, Capitão Papai, assisti ontem o episódio de Brooklyn Nine-Nine. Então, fica aí o nosso só homenagem.
Que o Deus o tenha.
F. Você assistiu Brooklyn Nine-Nine, né, Matheus?
Mano, falar pra vocês... Não.
Ok.
Tá bom.
Tá na lista, um dia eu assisto.
É bom.
Muito engraçado. Mas o Capitão Holt acabou de falecer.
F.
Vamos. A gente perdeu alguns episódios aí. Vamos fazer uma retrospectiva. Acho mais rápido, né?
Pode mandar.
O que que vocês têm para falar dos últimos jogos?
Pica, top, foguete, não, foguete da ré, sim, eu não gosto dessa expressão, só falei por falar, mas foguete da Elon Musk da ré, então...
Calma, você falou pica, mas você esqueceu de pau, pica-pau, porque a gente só tá jogando contra aves.
É verdade, estamos batendo galinha, como é que é a música do Liu e Léo?
Liu e Léo, hoje eu lancei um post malandro no Instagram... Então, foi essa música aí, chama Frango na Panela.
Né? Frango diga-se de passagem, frango na panela é bom demais.
É, prato do dia. Que é o nome da música.
Pão com quiabo.
Pô, me dá um frango com quiabo, hein, mano?
Pô, é bom demais. Quem não gosta de frango com quiabo tem desvio de caráter.
Com certeza.
Isso aí eu concordo. E eu acabei de descobrir que o cantor Léo também faleceu, Cão.
Só sobrou
em 2019. Então, mais um nosso respeito aí também. Esse gênio aí da música de frango.
Mais um F.
Não, não é possível o negócio desse.
Eu vou parar de ficar pesquisando, viado. Tô triste. Quantos anos tem Liu e Léo?
De onde que eles são?
É uma dupla de música sertaneja formados pelos irmãos Lincoln Paulino e Walter Paulino da Costa.
Ou seja, não tem Léo.
Ambos da pequena cidade de Itajobi, do estado de São Paulo.
Nossa, velho, onde que
grande tá jogando, mano?
E os dois já morreram, na verdade. O Liu faleceu em 2012 e o Léo faleceu em 2019. Todos respeitos aí pra essa grande dupla, Liu e Léo.
Olha, coincidência ou não, Um faleceu, os dois faleceram nos anos que a gente foi vice no Super Bowl.
Então agora não vai ser mais vice, não. Já não tem nenhum falecimento pra zicar o Nai, não.
Nossa, de Liu e Léo. Que.
Ai, cara, eu tô rindo aqui, velho, sozinho.
Então, vamos lá.
Ganhar, chega de palhaçada.
Ganhar jogo é bom, mas ganhar do Seahawks é ainda melhor. Já diria Galvão Bueno, adaptado por nós. O que, que vocês têm para me falar sobre esse jogo? A melhor parte, inclusive, é a porrada que o Fred Warner dá naquele arrombado do Metcalf. É um lixo humano. E quem não ficou com a pontinha de inveja está torcendo errado. Chama aí, rapaziada.
Mano, já começa que esse bosta do Metcalf foi pra cima do cara errado, né, mano?
Porra. Não, o maluco tentou dar um ipom no...
Então, e deveria Warner. Ser proibido encostar no Fred Warner, mano.
Eu, se eu tivesse a oportunidade, eu faria o mesmo. Mas eu não soltaria.
Eu abraçaria e diria, faça o que quiser.
Exatamente. Eu estou disponível para ele fazer aí o que tiver vontade de alegria dele.
Bom, assim, eu vou dar meu review honesto do jogo. Eu não assisti o jogo na íntegra por motivos de final de campeonato, então tava foda. Mas depois eu assisti um condensadão rapidão. Foi um jogo que a gente teve mais dificuldade do que a gente deveria ter tido. Principalmente se tratando que era o Drew Lock de QB, né? É importante salientar esse ponto. A dificuldade que a gente tem pra jogar com QB ruim.
É isso que eu ia falar, cara.
Cara, você me permite discordar?
Permito, claro, oxe.
Então, me permitindo a discordância, cara, eu achei que seria mais ou menos nesse ritmo mesmo. Porque quando você joga duas vezes em três semanas, você automaticamente vai ter ajustes. Então, assim, eu achava. E a gente veio de um jogo, né, contra o Eagles, que foi, como diz o Lucha, lá no céu. Então você automaticamente, na próxima rodada, você vai ter também, né, velho? Aquela descida de ritmo natural. Então, assim, eu acho que tava bem dentro do esperado. O que seria inesperado era perder. Mas ganhar um pouquinho apertado ali, eu acho que tava dentro do roteiro. Agora pode seguir.
É que, assim, eu acho que pelo fato da gente estar vindo de duas vitórias muito boas fora de casa, tá voltando a jogar em casa, e pelo fato de ser o Drew Lock do outro lado, mano, porra, o cara não conseguiu ganhar a posição do Geno Smith. Isso já diz muito sobre ele. Então eu acho que a gente passou um aperto um pouquinho maior do que deveria ter passado. É claro que essa oscilação é normal. Até porque a NFL é a liga mais equilibrada do mundo, né? Assim, considerando os esportes profissionais, né? Mas acho que dava para ter sido um pouquinho mais tranquilo. Importante é ressaltar que a defesa tem subido gradativamente de produção. O Bosa, depois de um começo bem morno, definitivamente acordou e ele tá sendo decisivo, né? Tá aparecendo nos momentos clutch dos jogos. A adição do Chase Young contribui muito para isso. A secundária tá jogando bem. Apesar do Lenoir ter que ir negativo, só que esse final de semana eu passei um pano para ele hoje, que bater no Metcalf ele tem todos os perdões desse mundo. E o ataque tá entrosado, o ataque completo, o Purdy tá comandando como ninguém esse ataque. Eu vi uma análise do Kurt essa semana e eu concordo, mano. Eu acho que ninguém nunca dominou esse sistema ofensivo do Shanahan com tanta maestria do jeito que o Purdy tá fazendo. Nem o Matt Ryan fez isso na temporada de MVP. Então, tá redondinho o negócio. Tá encaminhando bem.
Exatamente, cara. Eu queria falar mesmo do Purdy. E é isso que a gente quer no quarterback. A gente não precisa de quarterback elite. Ele não começou bem, lançou uma interceptação, desviou a bola, mas o passe foi atrás. Realmente o passe não foi bom. Mas, cara, ele voltou, 2 touchdowns, decisões boas, baita presença de pocket, que era algo que a gente sofria com o Garoppolo. A nossa OL não é das melhores, mas ele faz a OL parecer mediana para boa. Eu acho que é isso que a gente espera de um QB minimamente competente. E eu tô iludido.
Não, quem não está politizado é maluco.
Quem não tá?
E já falei que agora é o porra de cast.
Cara, de verdade, eu não sei o que dizer, cara. Eu gosto tanto de narrativa de esporte que a história do Purdy em qualquer time já seria muito bonita, cara. Eu já acharia fora de série. Mas agora, tipo, a gente tem a oportunidade de ter uma narrativa dessa no nosso time. E atualmente a gente ser o favorito pro Super Bowl, ele ser o favorito ou o segundo favorito pro MVP. Cara, é uma narrativa que, puta, tudo tem caminhando pra dar certo. Claro, a gente pode não ser campeões, vamos ser realistas. Mas agora é agora. E a gente tem que aproveitar essa janela. E eu quero foto do Purdy pelado agora no meu celular.
Eu vou salientar que eu esqueci o que eu ia dizer.
Falei do Purdy pelado, ficou meio descompensado já.
Eu até esqueci o que eu ia falar. Ah, não, eu falei, eu já tô imaginando, tava conversando no grupo do Timberwolves, o famoso Bota Gelo, que tem um Botafogo que botafogou na NFL, a gente vai botafogar na NBA. Então, desculpa, o Botafogo botafogou no Brasileirão, a gente vai botafogar na NBA, famoso Bota Gelo, que é o nome, apelido carinhoso que a gente deu pro nosso Timberwolves. Eu já tô imaginando 49ers campeão e um filme sobre a vida do Purdy. Sabe quem que vai ser o ator que vai interpretar o Purdy, meus amigos?
Calma aí. Ele é novo?
Michael B.
Achei que ele ia falar Michael um Tom B. Holland.
Aí a gente vai colocar como Sylvester Stallone, como Kyle Shanahan. Todo aquele treinamento bonito, bacana, bem feito. Então, eu já estou imaginando o filme.
O quarterback rival vai ser o ator que fez o soviético lá, né? Que matou o Creed.
Isso, exatamente. Dolph Lundgren.
Isso, pronto.
Velho, o velho. Né? O filho dele, não. O velho. Uhum. Então,
e pra quem não assistiu Rock, acabei de falar um spoiler aí de um filme de 80.
E a capa tem que ser aquela da. Tem que ser aquela foto do Rock com a cara do Purdy mesmo, hein, mano?
Exatamente. Mesmo. Já tô imaginando esse filme aí com o Michael Jordan previsando. Michael B. Jordan dando vida ao Purdy e a sua história, com Sylvester Stallone de Kyle Shanahan, falando com a boca toda torta.
Purdy!
E o maço aí, ninguém vai bater tão forte quanto a vida. Aí na hora que ele quebra o braço contra o Eagles. Aí, ó, olha a narrativa, Cauã. Eagles, Sylvester Stallone, Brock Purdy,
Filadélfia,
tá tudo escrito. Tudo escrito.
Só não vê quem não quer.
O Michael B. Jordan dando vida ao nosso querido Brock Purdy.
Mas se você for ver, o Brock Purdy e o Michael B. Jordan são meio parecidos mesmo.
Sim, porque a gente tem que dar uma incrementada na história. Não pode ser 100% verídico também.
É. Então
você coloca ali o Michael B. Jordan e funciona. Falando Eagles, vocês ficaram sabendo que lá na Pensilvânia tem uma doença nova, né?
Eu fiquei sabendo que é a doença do pássaro.
E como que é essa doença, Cauã?
Cara, passaram a giromba na cara do Eagles.
Essa piada nunca perdi.
Nunca perdi a graça.
Lá agora, cara, foi diagnosticado, lá no Lincoln Financial Field, foi diagnosticado o primeiro caso de ebola.
Ebola, é sério mesmo?
O Sirinani tá com ebola, mano.
Não, ebola mentira. Na endzone do Eagles toda hora.
Sem parar. Cara, essa o piada Sirinani sempre...
lá tá com caso de ebola, que é bola que não para de entrar na red zone dele, na endzone dele, desde a gente, né?
Cara, eu queria ter a amnésia dessa piada pra toda vez eu rir pela primeira vez, cara, que é muito boa.
Eu nem tenho amnésia, não. Toda vez que veio, eu dou uma sincera gargalhada, porque ela é muito boa. Que isso? É bola na endzone do Eagles toda hora. Sensacional.
Ai, cara, esse podcast nunca consegue ser sério, velho. É por isso que eu gosto.
Essa é a marca registrada.
Mas não precisa ser sério. Precisa ser bom.
Exatamente.
E nós é bom. Não muito também.
Isso é aquilo, né?
Chano também.
Recurso nós não tem.
Se for muito bom, se for muito
mas
bom.
Mas tem carisma. Sentido.
Não pode ser muito bom. Eu não sou muito bom em lidar com a fama, não. Se chegar e falar que eu sou bom, eu vou ficar nojento. E aí eu vou começar a humilhar as pessoas. Eu sou pobre que não pode ter poder. Já tô avisando. Não me deem poder. Eu vou humilhar as pessoas.
É, mas é isso aí. Nossa, esse jogo foi maravilhoso.
Quem não ficou puto no primeiro quarto tá mentindo.
Eu já imaginava a vergonha estampada na minha cara.
Cara, tipo, 110 jardas contra menos 2 jardas, velho.
Honestamente, eu não assisti o primeiro quarto por motivos de treinando pra final do campeonato.
Não é.
Mas... Você ganhou?
Não, a gente perdeu, mano.
Tá errado.
Então, flashbacks do Vietnã, mano. Flashbacks do Vietnã, mano. Eu ainda não tive nem coragem de reassistir a gravação do jogo.
No Brasil... Presta quem ganha. Então, se você
concordo.
Estou aqui para te humilhar.
Concordo.
Já diria aquele treinador que eu mandei uma vez pro Júnior. Quem não tiver com tesão, pode ir embora. Quem não tiver com tesão para jogar, pega as coisas e vai embora.
Esse vídeo
é bom demais.
Vocês estão se cagando de medo.
Como se não bastasse, eu tive que ficar catasse. Então, eu tô dormindo e acordando, olhando para essa porra todo dia.
É triste, né, velho?
Mas por que, cara? Uma pergunta. É segundo lugar?
É, segundo lugar.
Ah, entendi. Porra.
Mas assim, eu vou passar um pano pros meus meninos que valorizar esse segundo lugar aí, porque ano passado a gente ficou 4-4, nem pra playoff foi, ninguém botava fé na gente, então botou a casa em ordem e aí apontou a pica pro Shell. E aí é um processo, né?
Mas é igual você falou, cara. É trabalho. Não tem outro caminho. Evolução. Quem sabe ano que vem vocês são completamente humilhados e não ganham nenhum jogo. Então tem que aproveitar.
Tem que aproveitar os momentos de felicidade. Nesse caso, nem tanto.
Então, é como diz um amigo meu. Ganhar todas não é possível. Mas perder todas, aparentemente é. E a gente segue perdendo.
Não é sobre quem vai ganhar ou vai perder. Vai todo mundo perder. É sobre isso.
Sim, a gente tá aqui é pra sofrer e ser humilhado.
Com certeza.
Cara, faz igual o Jalen Hurts fez. Ele usa foto de perfil, de capa do celular dele, ele saindo do estádio com a derrota do Super Bowl.
Não, mano. Oh, tá do lado, o troféu tá do lado da minha TV, mano. Depois eu mostro pra vocês, olha. Tá. Eu tô literalmente. Tá o troféu assim. E as medalhas, a mim e do meu irmão, pendurada cada uma em um lado. Então a gente tá dormindo e acordando todo dia vendo isso daí.
O Jonas acabou de postar.
Então, é. Grande Jonas, inclusive. Grande Jonas.
Não gosto muito, não. Mas eu tolero. Não, eu falo a verdade, eu não tô aqui pra iludir a nossa audiência.
Ah, grande Jonas. Me lembrou que tava tendo Mundial de Clubes hoje.
Eu nem sabia que era possível. Aí a gente ficou nesse trabalho aí. Agora voltemos à temporada. Projeção para a fuga das galinhas que a gente vai ter pela frente ainda.
Cardinals 58-0.
Vai matar todo mundo?
Nem precisa. É o Cardinals, cara.
Então, né? É que o corno do Kyler Murray sempre engrossa, mano. Esse time tinhoso sempre enxuta.
É foda.
Eu tenho mais medo do Cardinals do que do Ravens pelo fato do Cardinals ser um time de divisão, mano. O jogo é sempre mais complicado, mano.
Puta, e o jogo é lá, né? Puta.
Não, o jogo é em casa.
É, jogo em casa. A gente jogou dois fora, a gente pega, acho que dois em casa.
Dois em casa.
Não, o jogo é no Glendale. Tá aqui. São Francisco at Arizona.
Aí a gente recebeu o primeiro jogo contra eles em casa.
Nossa, piorou. O jogo é no cemitério, então. Meu Deus do
céu. É, lá é foda.
Porque depois a gente recebe o...
O Ravens. É, cara, a gente vai enfrentar dois quarterbacks móveis, hein?
É, o bom que o Kyler... Assim, de certa forma, o bom que o Kyler Murray vai ser um treino pro Lamar, né?
Né?
Considerando que o ataque e a defesa do Ravens são bem melhor que a dos Cardinals. O Cardinals é aquele fator, mano. O jogo de divisão é sempre complicado. Então, sempre tem que tomar cuidado, mano. É o famoso trap game. Só ver que o próprio Seahawks, mano. Eram dois jogos contra o Rams que eles tinham que eles estavam considerando 2-0 e ficaram 0-2.
Cara, e o Rams esse ano deram uma engrossada aí, né? Depois a gente fala. Cara, é assim, são contra o Ravens, contra o Arizona, óbvio, é ganhável. É obrigação ganhar. Mas vai entrar com essa pressão, o jogo divisional é sempre foda. Mas, né? É jogar com a pica pro Shell.
Tem quem tá em campo com a pica apontada pro Shell. É o projeto, caralho.
Confia no projeto. E, cara, contra os Ravens, talvez seja o jogo mais difícil do nosso calendário, cara.
Ah, eu tô... Esse Ramos aí tá meio embaçado, cara.
Também.
Grossaram todo mundo, cara.
E vão querer
garantir tirar a nossa City 1.
E o pior é que eles podem chegar podendo se garantir no playoff contra a gente na última semana, né?
Tem... Exatamente.
Mas assim, sobre o Cardinals, sendo em casa ou sendo fora, a gente é um time bem superior. O Cardinals pode engrossar, é um time bem treinado, engrossou para alguns times, ganhou do próprio Dallas esse ano, mas é obrigação ganhar. A gente, nosso campeonato é outro, mano. Nosso campeonato é final de conferência Super Bowl e o deles é Taça Marvin Harrison, porque o Kyler Murray vai garantir mais um ano empregado lá em Arizona. Tá jogando para isso. Contra o Ravens, possível Super Bowl, né? Então, não dá para considerar que é um jogo fácil. Mas sendo em casa, eu acredito que a gente tenha... Assim, vamos colocar entre aspas, né? Porque é um bom time do outro lado também, a defesa do Ravens está jogando muito. Mas sendo em casa, eu acho que a gente tem até uma certa tranquilidade para esse jogo. Se fosse lá em Baltimore, eu teria minhas dúvidas. E aí o Commanders é o Commanders, né? E aí o Rams vai ser um negócio complicado, mas é confiar na paternidade do Titio Caio pra cima do McVay, né?
Bom, e o jogo é no Levi's, tá? É tranquilo.
Então a gente vai jogar três em casa seguidos?
Não, o Commanders é lá.
É fora.
Não, mas o Commanders é depois do Raiders. Que a gente pegou Seattle em casa.
Então, a gente pega Arizona, Baltimore, Washington e depois Rams.
Então, é isso mesmo. A gente pegou essa semana o Seattle em casa.
Certo.
Aí a gente vai pegar o Arizona em casa.
Não, em Glendale.
Ah, tá. Arizona em Glendale.
Até é, nossa casa, né, praticamente.
Assim, dá pra considerar que a gente tem uma casa em São Francisco, uma no Arizona e uma em Los Angeles, né?
Exato. E uma no Texas.
Importante. Na ali é
não, a gente tá na liga inteira, a gente joga mais em casa do que fora. Todo o jogo teve um 49ers jogo vou... que a gente ouvia gritando.
49ers pegou um projeto aqui do governo, Minha Casa Minha Vida, e tá pegando casa dos Estados Unidos inteiro.
Tá patentando.
Contra o foi contra o Cowboys, não. Foi algum jogo fora de casa que dava pra ouvir claramente a torcida gritando Let's go Niners dentro da casa dos caras.
Cara, eu acho que foi contra os Eagles.
Não, contra o Eagles também, mas foi antes.
Não foi contra o Jaguars?
Acho que foi contra o Jaguars.
É, porque teve algum jogo que dava pra ouvir muito claramente a torcida gritando mais que os caras.
Eu acho que foi contra o Jaguars.
Que até a gente comentou no grupo, assim, caralho, eles estão gritando tão alto que tá dando pra ouvir pelo microfone da transmissão.
Eu tenho quase certeza que foi contra o Jaguars. Foi o Tamasso.
Cara, e dá pra gente chegar a 14-3, hein?
É assim. A gente não pode ter margem pra erro, né? Porque o calendário de Filadélfia é mais fácil que o nosso, né? Então, qualquer deslize agora, a gente pode deixar escapar essa seed 1 que tá se encaminhando pra vir pra gente, né? Porque eu acho
eu
que agora...
Eu tinha apostado 12-5 no começo da temporada.
Eu tinha apostado 13
chances. É melhor.
Eu nem lembro quanto foi a minha aposta.
Eu apostei 12-5.
Eu acho que o jogo mais difícil, assim, o jogo mais difícil que a gente tem é o Ravens, né? E o jogo mais difícil que Filadélfia tem agora é Seattle, né? E Baltimore é muito mais time que Seattle. Dallas ainda tem Buffalo no meio do caminho, né? Buffalo e Miami, então acho que a gente fica K1 mesmo e Filadélfia K2. Porque Filadélfia ainda tem Giants duas vezes.
Tetinha.
Não, cara, e esse Giants aí, não duvido arrancar uma vitória aí dos Eagles, hein?
O De Vito botou pra mamar ontem, hein?
É, então. Eu não duvido, cara, porque dependendo de como for, Giants ainda tem uma chance de playoffs. Difícil, mas pode chegar... Eu acho que é a última rodada contra eles.
O Vito colocou o Green Bay ontem pra mamar.
Nosso Pepe Cudo fez o que tinha que fazer já, que era ganhar de Detroit.
Que isso, cara?
Não, já fez essa boa já. Ganhou dos Lions e dos Packers em semanas consecutivas. Tá ótimo. Não, dos Packers não, do Chiefs. Eles são Packers. Tá ótimo. Ajudou a gente e atrapalhou aquele império do mal que existe na NFC. Tá ótimo. Já fizeram a missão deles esse ano. E pior, ainda vão pros playoffs.
Sim. É, rapaziada. Eu acho que pra esse final de temporada aí vai ser pegado. Mas se jogar, a gente tem totais condições de levar, cara. Porque o time é muito bom. Muito bom. O Jair Brown tá suprindo com tranquilidade, o Rufanguinha.
Saudades.
Mas o Brown tá jogando muito, cara.
Aqueles
o Ward lesionou, talvez não jogue essa semana.
É, eu vi. Tem que ficar de olho. O Hargrave também tava...
E tá jogando bola o tal do Ward, né? Hein? o Hargreave ia ser. Mas acho que ele chegou a voltar no finalzinho do jogo. Voltou, não? Acho que ele chegou a voltar. Quem então, não voltou mais foi o Ward.
Como eu só acho o condensado, eu não tive essa garantia. Não. Mas eu vi que ele ia ser avaliado. Eu acho que ele chegou a voltar.
Porque eu lembro que teve alguns jogadores que sentiram, mas voltaram. Só o Ward que ficou do lado de fora. Sentiu a virilha?
Falando em cornerback que sente lesão. E o retorno de Jason Verrett?
O homem que nunca se vai?
Porra, pior que esse cara saudável. Puta merda, hein, mano? Joga muita bola. O problema é ficar saudável, né? Mas é o fit cultural que a gente fala, né, mano?
É ele e o Deontay Johnson. Eles podem até ir, mas eles sempre voltam. É a volta. Já diria Vitor e Léo. Borboletas sempre voltam e o Seu Jardim sou eu. Então, mais um momento musical nesse podcast aí.
Esses hoje estão eu tô inspirado. Esses estão vivos.
Meio sumido. Mais vivo.
Numa dessas, deixa eu até confirmar aqui, né? Que vai que, né?
Mas eu ainda sou fã do Liu e Léo. Tô aí agora e vou iniciar a ouvir a playlist deles no Spotify. Oh. Eu acredito que tenha.
Victor e Léo não só estão vivos, como anunciaram um turnê para 2024.
Exatamente.
A carreira do Vitor até deu uma falecida depois de um certo incidente dele com a esposa. Se ele jogasse na NFL, com certeza ele ganharia o contrato máximo.
Exatamente. E ou alguém que fumaria maconha.
Ou ajoelhasse no hino.
Exato.
Estaria banido da liga.
Boicotado.
Mas a gente também não vai ficar falando do passado, né, rapaziada?
Esse caso em específico eu defendo, mas não defendo.
Não, eu até defendo se for no time dos outros. Se for pra voltar pra jogar em outro time, eu defendo. Se tiver que ser no meu, eu vou ficar um pouco triste, eu não defendo, não.
Se for pra chorar sua mãe, que chore dos outros.
Exatamente, se for a mãe do outro, a minha, não. Então rapaziada.
É isso.
Vamos lá. Próximo jogo, Arizona. Vamos lá no deserto caçar mais uma galinha. Me lembrou mais uma música agora. Agora do desenho. Pegue o pombo. Pegue o pombo. Pegue o pombo. Pegue o pombo.
Clássico.
Então, clássico. Hoje eu tô muito musical. E também gostaria de falar que hoje eu ouvi o solinho do sax, do Volta Amor, do Tyrone Cigano. O saxofonista tá de parabéns.
Bicho é bom.
Baita músico, baita músico.
Outro baita músico aí que a gente não pode deixar de mencionar é o Nadson Ferinha, né?
Com certeza. Elite. Excelente, mas ele é cantor, né?
Não, é bom.
Elite, elite.
Nadson Ferinha, o Brock Purdy dos cantores brasileiros.
De acordo.
O Brock Purdy da música.
E o Gustavo Lima é o Brandon Ayuk da música brasileira.
Importante ressaltar o Djonga, o nome do Gustavo Lima não é Gustavo, né?
Não, mas ninguém no sertanejo tem o nome que tem.
Não, aí o Djonga fica puto. Não, eu como Gustavo não posso aceitar isso. Aí o Defante olha pra ele e fala, é seu nome não é Djonga. Queria me retratar aí, desculpa, Gustavo Lima. O nome dele é Nivaldo aí, só pra... Pra ver Nivaldo mesmo, né?
Fim de curiosidade, esse podcast também é cultura.
Não, esse aqui é podcast de altíssimo nível. A gente traz aí diversos assuntos e fala do jogo. E eu tô mandando um abraço aqui pro saxofonista do Tyrone Cigano.
Aquele abraço.
Se estiver ouvindo aí, ou se alguém conhecer o saxofonista do Tyrone Cigano, fala que eu mandei um abraço para ele. E pro Nadson Ferinha também. Se ele quiser participar, está convidado também.
Já tá, rapaziada. Já tá na hora de rolar o feat, hein?
Não, eu já tô aí aguardando um convite dele para eu ir no show. Então, se ele vier, eu vou também.
Justo, com a camisa do Podcast.
Com certeza, que nós vamos fazer a lojinha, tá aí na mão do Cauã, o nosso empreendedor, fã de Paulo Cogos e do Pablo Marçal, empreendedor.
Nossa, velho do céu. Gente, eu tô saindo daqui. Tá... Não, xinga minha mãe, xinga Brock Purdy, mas porra, Júnior, aí é foda, hein?
Peço desculpa pelo vacilo, errei, foi moleque. Menino Ney, 2023. Então, rapaziada, destaques para o jogo contra o Arizona. Começa aí, Cauã, quem você acha que vai ser o destaque?
Ah, cara, Christian McCaffrey, né? Defesa corrida deles. Pelo menos não estava tão boa. Eu confesso que não tenho acompanhado eles nos últimos jogos. Mas creio que ainda esteja meio baleado. Eu acho que McCaffrey faz uns 2 touchdowns aí fácil.
E aí, Matt, quem que você acha que vai ser o destaque desse jogo?
Mano, vou falar um negócio pra você. Nick Bosa e Chase Young.
Ô, louco.
Vão...
3 sacks pra cada?
Vão... Vão caçar o Kyler Murray que nem gato caça rato. Confia.
Até já mais deu por... tudo certo. Em nome de Jesus.
Amém.
E pra tu?
Cara... Como eu sei que a gente sempre passa raiva contra a Arizona, eu vou fora da caixinha, porque vocês sabem que eu sou um eterno sonhador, né, Cauã? Caralho, como eu sou idiota. É, vou de Jake Moody, nosso kicker, que vai ter que dar uns chutes aí, porque eu nunca vi um desgraçado pra fazer raiva na gente nessa tentação desse Arizona Cardinals.
Tem que ter a cota, né?
Tem, cara. Nossa, eu já tô vendo que nós vamos passar raiva com esse time.
Vamos,
nossa,
vamos. Vai ser
jogo enjoado.
Vamos, no primeiro jogo o Joshua Dobbs encarnou o John Montana, mano.
Pois é. E agora é o Kyler Murray, então...
Pois é.
Eu vou com o nosso queridíssimo Jake Moody, que vai ter que dar um chute pra ganhar o jogo pra nós. E o bagre da rodada... Quem que você acha, Mate? Fala aí.
O bagre da rodada.
Puta, meu. Eu já tenho a minha...
É muito difícil eu não votar no Lenoir, mano.
Droga. É. Eu acho que é unânime.
Eu tenho outro. Mano, eu tenho outro.
Mano, que os caras falam que você pega no pé do Lenoir. Mano, não é que eu pego no pé do Lenoir. É que ele tem o QI negativo. Se ele fosse só ruim, beleza. Mas não, ele tem o QI negativo, mano. Ruim, dá pra melhorar. O QI negativo, não dá, mano. É só nascendo de novo.
Foi, mas ele tá com problema aí desde depois da cirurgia.
Concordo. Depois da cesárea da mãe dele, foi só ladeira abaixo.
Exatamente.
Desculpa, senhora Lenoir, mas a senhora é a grande culpada, né?
Ou o pai, né? Se o pai não tivesse... Não.
Se o pai não tivesse
colocado dentro?
É.
Exatamente.
Aí, eu vou retificar, que nem um tempo atrás, quando eu fiquei sabendo que o Luva ia ser pai. Como a mina tem coragem de deixar o Luva gozar? E tudo bem, a gente sabe que é dinheiro. Mas e agora, no caso do Lenoir? Como que a senhora Lenoir teve essa coragem?
De não, no caso do Luva, pai gozar dentro? Quando anunciou que o Luva ia ser pai... Ficou proibido morrer por 9 meses com risco de reencarnar como filho do Luva.
Que idiotice. Puta que pariu. O Bizetão é um otário demais, velho. Puta que pariu.
Mas é o mesmo agora parâmetro, mano.
Patrocinado pela Luva Bet, tá vendo? Mas é esse tipo de coisa.
Mas é o mesmo parâmetro. Da mesma, no caso do Luva, a gente sabe que a mina deixou gozar dentro por causa do dinheiro. A senhora Lenoir não tem desculpa, mano.
Não, mas ninguém imagina que o filho vai ser um imbecil desse também, né? Se você soubesse, você já dava para adoção. Você cria, você dá carinho, você dá Neston, você faz tudo. Aí é um imbecil. Aí não é culpa nossa também.
E digo mais, o QI do Lenoir é negativo porque ele não tomou Nesquik quando era criança.
Verdade.
Eu tenho uma outra opinião. Você vai ir com ele, Caô?
Cara, eu vou jogar o Greenlaw, que o Greenlaw vai...
Filho da puta! Pegou o meu, que ele sempre faz bosta em jogo.
Exatamente.
De jogo
vai bater no chefe de segurança.
Ele vai xingar alguém, ele vai dar um tapa na cara de alguém, vai fazer um asfalto idiota que só ele consegue fazer durante o jogo.
Pô, mas nossa, o Greenlaw pode.
O Greenlaw tem capacidade pra fazer bosta, tá?
Mas ele pode. Ele tem uma história muito tocante de vida, mano.
E então, já que você pegou o meu, eu vou com a OL do 49ers.
Bom, volta.
Ariel, tem jogo que eu vou falar que você é um trem, tá?
Tem jogo que é foda. Tem jogo que o Purdy não consegue se virar, não.
Tem dias que a noite é foda.
Tem dias que é noite. Eu concordo.
Eu não lembro. Foi logo no começo da temporada, mano, que essa rapaziada que vive tentando desmerecer o Purdy, que tava falando: ah, ele tem o McCaffrey, que é elite. Tem recebedores elite. Tem um Tyrande elite. Tem um OL elite. Deu OL elite aonde, mano? A gente tem Trent Williams e um sonho.
A espera de um milagre, que é só ele. Não tem condição, não. Só ele é horroroso.
Dá não.
Agora, ó, falando, quero ressaltar um ponto muito importante. Diante de todas essas críticas que eu faço ao nosso digníssimo Diomodor Lenoir, é importante ressaltar como o Embry Thomas tem aparecido bem nos últimos jogos, né, mano?
Sim.
E só porque eu falei isso, ele vai tomar dois passes de 75 jardas pro Kyler Murray no domingo, mas tá de boa. Ele
subiu o nível mesmo.
E é, porque aí vem aquele negócio: o ruim melhora, o que é negativo não tem cura.
O ruim você conserta, o burro é um pouco mais difícil.
O ruim, se ele se esforçar um pouquinho, no jogo contra o Eagles, tava falando aqui pro meu irmão, que torce pro Eagles, né? Deu, tá vendo? Acabou essa era que você vai lançar o passe no Embry Thomas, ou vai ser o pass interference, ou vai ser a recepção para mais de 50 jardas. Acabou. Agora ele marca bem. Entendeu? Então, se o ruim estudar um pouquinho, se ele se esforçar, treinar bem durante a semana, ele vai evoluir. Agora o burro vai ser burro pra sempre, mano.
O bagre.
O Leonor, quando ele foi expulso, eu fiquei feliz.
Pelo reforço.
Menos raiva.
Não, filho. Leonor ejetado é reforço.
Não, esse podcast é contra o Diomodor Lenoir, assim como era contra Jimmy Garoppolo.
Justo.
E como é contra defensor, o coordenador defensivo na cabine.
E fica
tempo de preconceito. Tempo de preconceito.
Como coordenador defensivo, eu posso falar. Eu tenho preconceito.
E eu nem sou e tenho também.
De acordo.
É isso.
Ai, turma, é isso que, olha, eu tô entregando os pontos já, hein?
Eu tô dentro também, rapaziada. 11h33. Eu tô dando treino de futebol desde as 4 horas da tarde.
É importante, não tem mais nenhum adolescente nesse podcast, mano. É todo mundo velho com pelo menos 2 empregos.
Pior.
Tenho 4 até dezembro.
É. Não, eu tenho 2. Eu tenho 2 porque meu terceiro vai entrar de férias, né?
Volta só em fevereiro.
Eu tenho um, mas eu trabalho como se fosse dois, bicho.
Eu tenho
um dia que é, tem um dia que é duas jornadas, tem final de semana que eu estendo, tem semana que é sem folga, então... É isso aí.
Então, rapaziada, é isso. Estamos felizes por voltar. Vamos manter agora, né, rapaziada?
Vamos.
Agora...
Deve ter coisa boa em breve aí também, né?
Projetos novos virão. Ideias novas virão.
E aí, nós vamos ter novidades aí. Você finaliza, Cauã?
Finalizo, cara. Vamos lá. Então, galera, desculpa aí, ó, o sumiço. É correria. Nós três aí estávamos na correria absurda. Ainda estamos. A gente conseguiu hoje um tempinho para gravar. Aguardem aí umas novidades aí em breve. A gente vai tentar fazer o mais rápido possível para soltar aí para vocês. Eu agradecer ao Matt aí, que já virou titular, foi draftado, já renovou o contrato.
Multa cara, hein?
Embry Thomas.
Nossa, Embry Thomas.
A multa é cara, hein?
Com 80% do contrato garantido.
Bom, tá bom.
E isso aí, galera. Não sumimos, apenas... Ah, sumimos, mas estamos de volta.
A gente foi comprar um cigarro, mas voltou.
A gente, diferente do Lio e Léo, estamos vivos e estamos aqui trazendo entretenimento de qualidade para os senhores.
Ai, família do Lio e Léo, desculpe por isso. Não nos processem.
Mas não é culpa minha se eles faleceram. Eu dei um abraço, falei que estou consternado, mas também não posso mudar o mundo. É culpa minha também.
Eu tô com a risada, parece que eu fumei 5 maços de derby.
A gente foi comprar o cigarro, só que a gente voltou.
Exatamente. Então é isso, galera. Então fiquem antenados no nosso Twitter, nosso Instagram, que a gente vai estar soltando novidade aí logo em breve. E vamos tentar voltar a alimentar as redes sociais também.
E parem de nos cobrar, tá?
Exatamente.
Nós sabemos que somos relapsos, mas não precisa ficar cobrando. A gente volta quando a gente quiser também.
Exatamente.
Vocês ouvem.
Nós deve, não nega e também não paga. Se alguém quiser pagar e patrocinar nós, estamos aceitando também.
Menos o Luva Bet, porque o... A gente ofendeu ele um pouco aqui hoje. Então, Luva Bet, nós não queremos o seu dinheiro e queremos te ofender. Então, rapaziada, é isso. Valeu aí por estarem conosco, as idiotices aí que a gente sempre fala. Foi só para dar uma aquecida mesmo. Foi para a gente retomar várias piadas, várias opiniões aí. E semana que vem a gente volta aí para falar sobre o jogo de verdade, né? Vamos falar sobre o jogo?
Bora, mas...
Depois de um bom tempo técnico, voltar com um jogo.
Com dados... Informações.
Isso aí. E aí semana que vem...
Ao Lenoir.
E com ofensas ao Lenoir também. Então, valeu, rapaziada. Tamo junto. Até semana que vem. Valeu.
Rapaziada.
Valeu, galera.
Boa noite, valeu. Valeu, é nóis.